Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui para mais uma das nossas Leader Class. Passamos uma semana inteira aí juntos com o nosso desafio Liderança Corajosa. As aulas ainda estão no ar. Ficam ali mais uns dias, final de semana, fica exclusiva para os membros do clube, do Master Leaders Club, que tem acesso a todo esse material. Vão ficar disponíveis também para os mentorados que estão entrando no nosso novo programa RX12. Mas enfim, hoje de volta aqui com as Leader Class, com a Leader Class número 133. São 133 semanas falando de liderança, falando de desenvolvimento pessoal, falando de carreira, falando de muito assunto. Opa, faltou acender uma luz ali. Agora eu me sinto iluminado. Muito bom. Obrigado pela presença de quem está por aqui. Ó, já tem mentorada presente por aqui. Vivi Queiroz, já garantida também aqui na nova turma do RX12, participou do Realiza, participou do Strong People, é sócia lá do Master Leaders Club. Enfim, tá conosco aqui desde sempre. Obrigado pela confiança mais uma vez, minha querida. Tamo junto. E hoje nós vamos falar aqui sobre liderança de um jeito com um outro olhar. Liderança é para todos? Qual que é a preparação e o método que a gente precisa para inspirar e transformar de verdade? Hoje eu vou trazer isso tudo aqui com um olhar um pouco diferente do que muita gente vem apresentando por aí. Então fica com a gente que tem bastante coisa para a gente ver junto, né? Porque eu até trouxe essa frase aqui do Peter Drucker tem pouco tempo em alguma das nossas aulas, que o grande mote aqui das Leader Classes é que você assuma a liderança da sua história e da história das pessoas à sua volta, que você consiga realmente conduzir a construção de um mundo melhor, de um futuro cada vez melhor. E a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Todo mundo pode fazer isso? É para todo mundo? Por que nós temos tanto problema de liderança? Por que a gente olha para os lados e grande parte dos problemas, para não dizer que são todos, a gente olha para o lado, são problemas de liderança. Deixa eu só corrigir que eu estou vendo que tem duas coisas que não deveriam estar aparecendo e que estão aparecendo aqui. Agora sim! Agora eu tenho toque, eu gosto das coisas ajustadinhas. Mentira, eu não tenho toque, não. É só que eu capricho bastante aqui, tanto na preparação da aula, quanto também na parte de design e das imagens que aparecem aqui para você, que às vezes quando tem um ruidinho eu gosto de corrigir. Mas vamos lá! Pega o seu caderninho, né? Como eu sempre digo, líder bom anota, líder bom pratica. Tem muita coisa boa para a gente ver junto por aqui hoje. E a cabeça foi feita para pensar, para criar e não para armazenar coisas. Então coloca no papel os insights que você for tendo. Liga o modo aula, porque realmente eu trago aqui bastante conteúdo e bastante coisas que vão ser práticas no seu dia a dia. Quem está chegando pela primeira vez, quem está assistindo por uma gravação ou ao vivo, opa, esqueci de um detalhe, eu não estou ao vivo no Instagram. Agora, opa, 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 entrei agora. Estava só no LinkedIn, no X, no Facebook, no TikTok e no YouTube. Faltava o Instagram, que ele tem que apertar um botão a mais ali. Mas quem está chegando aqui pela primeira vez, pode me seguir em todas essas redes sociais. Algumas eu sou bem ativo, mais especialmente o Instagram, mas mais especialmente ainda o LinkedIn, onde eu sou um dos top voice. Bom, sou Alan Pimenta e tenho aqui meus 25 anos de vida executiva, 23 liderando outros líderes, empreendendo faz bastante tempo. Então, estou nas empresas, tive 15 anos de Natura, passei pela Inglesa, passei pela Ambev. Então, tenho um olhar bastante amplo quando o tema é liderança, desenvolvimento de processos, desenvolvimento de pessoas, metodologias. Então, tudo isso que eu fui desenvolvendo ao longo de toda essa trajetória, eu trago hoje, tanto na Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é responsável pela Leader Class, quanto também na Voice Consultoria, quando eu vou nas empresas, tanto treinar as pessoas, quanto levar também palestras, cursos, formações, quanto também organizar processos, desenvolver a parte estratégica, enfim, tudo isso está bem amarrado, bem conectado e trago para vocês também nas redes sociais, trago no meu podcast Papo de Líder, que acontece de segunda a sexta. Então, estou aqui sempre presente, tá? Sou professor da Escola de Pessoas da Solid, sou também aqui embaixador do Clube Bora Fazer, que é um baita de um clube de empreendedorismo. Para saber tudo isso, entra lá em alanpimenta.com.br que a gente se segue, que você me segue e a gente conversa com mais detalhes. E eu queria começar aqui, nós estamos falando de liderança. Pulamos, entretanto, partículas finalmente. Com o pensamento do Benjamin Franklin, de que não deveríamos buscar um emprego, mas sim uma vocação. Não trabalhe apenas por dinheiro, trabalhe para fazer a diferença. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Quando a gente faz a diferença, ou seja, quando a gente gera valor real para as pessoas, o dinheiro ele vem. A gente é naturalmente recompensado por isso, porque a gente vai se tornando cada vez mais raro no valor que a gente oferece, cada vez mais raro na diferença que a gente faz na vida das pessoas. E essa raridade é sempre bem recompensada. Então, a gente ganha mais por fazer melhor, por fazer realmente diferente, por realmente fazer a diferença. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. E é disso que é a liderança que eu acredito, que é realmente a diferença que a gente faz na vida das pessoas, tá? Mas liderança é para todos? É para todo mundo? Todo mundo pode liderar? A resposta. E é interessante que quando eu avisei que teríamos esse tema na aula, eu já trouxe como uma afirmação: liderança é para todos, com três exclamações assim, pá! E eu parei para refletir: liderança é para todos? A resposta. É diferente do que a maioria diz por aí, a resposta de verdade, verdadeira, como eu sempre trago a verdade aqui, nua e crua, ao pé da letra, a resposta é não. A liderança não é para todo mundo. A liderança é para quem quer. E não é todo mundo que quer. Tem gente que fala que é líder, que não quer ser líder por uma série de outros motivos. No final das contas, esses motivos, eles, quando você. Vai aprofundar é porque a pessoa não quer. Ela não quer encarar alguns desconfortos. Ela não quer enfrentar a própria resistência interna dela. Ela não quer enfrentar um olhar de que se eu for liderar alguém, eu vou ter que enfrentar vários dos meus fantasmas. Por isso que muita gente vem fugindo da liderança. E a gente olha, por exemplo, existem estudos relacionados à geração. Né, que é a geração que está chegando no mercado de trabalho, que poucos deles anseiam liderança. E não é uma coisa que eles querem, assim, declaradamente, com a mesma vontade que a minha geração. Né? Eu estou ali no limbo ali entre X e Y, para algumas coisas eu sou meio X, para algumas coisas eu sou meio Y, para outras eu já assumo aqui meu jeito millennial, né? Que tem gente que hoje já diz que Y é millennial. Enfim, essa confusão toda aí, eu falo que eu sou da geração de quem faz e acontece. Da geração de valor, como diz o Flávio Augusto. Eu quero gerar coisas boas. Basicamente é isso. E no, nessa história, sim, todos podem liderar, desde que queiram. Não existe essa coisa, eu não nasci para isso. Não, todos nós temos todas as características necessárias, todos nós temos. Momentos na vida que a gente já liderou, que a nossa liderança é necessária, porém nem todos que estão entre nós, no mundo, têm a coragem de realmente assumir um crachá, assumir uma posição, puxar para si a responsabilidade. É um pouco disso que a gente vai falar. Tá, e como que eu desenvolvo isso de um jeito legal? Muita gente. Eu trouxe aqui, tá? Antes de entrar nos pontos, eu trouxe aqui os principais pontos que eu percebo, por exemplo, quando eu vou. Numa empresa, nas empresas que eu passei, ou mais recentemente, eu indo numa empresa para levar uma consultoria ou levar um treinamento para as pessoas, de como preparar as pessoas para assumir liderança. Como a liderança, os líderes bons são raros, por isso são tão bem pagos, muitas empresas investem em desenvolver as pessoas. E muitas vezes essas pessoas não querem liderar ou acham que não podem liderar por uma série de motivos. São esses motivos que eu vou trazer, começar trazendo aqui para você. Por exemplo, para liderar, eu tenho que saber mandar? Bom, esse talvez seja uma das grandes travas. Não, não tem que saber mandar, principalmente nesse mundo pós-digital. Tá? Nós estamos vivendo uma era. O que é esse mundo pós-digital? É um mundo que as coisas estão acontecendo o tempo inteiro. A gente está vendo a transformação do mundo em tempo real. Tudo que acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo aqui agora. A novidade chega o tempo inteiro. A gente está sendo bombardeado por ideias, por assuntos e por tecnologias o tempo inteiro. Com isso, a gente já nem percebe que está imerso nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico e nesse mundo de novidades. A gente já nem se assusta mais com tanta coisa interessante que vai aparecendo, tá? E aí, com isso, eu tenho que saber muito mais influenciar as pessoas. Porque essa história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela está muito conectada a uma mentalidade industrial, não a essa mentalidade pós-digital. Na mentalidade industrial, a gente repetia muito o que precisava ser feito, o líder ele definia o padrão ou ele garantia que o padrão que alguém acima dele definiu e vigiava para que aquele padrão fosse seguido e que a pessoa fosse o mais produtiva possível repetindo aquele padrão. Nós éramos uns robozinhos. E aí, o que que aconteceu? Robozinhos reais tomaram o lugar dos humanos robozinhos. E aí, sobrou para a gente o quê? Enfrentar problemas, enfrentar questões complexas. Para isso a gente precisa pensar. E alguém que lidera pessoas que pensam, pessoas que têm que tomar decisões, naturalmente ele não adianta ele ficar ali mandando. Pensa agora. Por que que você parou de pensar? Antes dava para falar. Por que você parou de apertar o parafuso? Agora não mais. Eu preciso dar espaço. Eu preciso influenciar. Eu preciso incentivar para que a pessoa realmente pense. Deixa eu dar uma boa noite aqui para mais um mentorado chegando na área. Alê Mazieiro, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança também aqui fazendo parte aqui do nosso programa RX12. Já faz parte aqui do grupo, desse grupo que está nascendo bem forte. Mas vamos lá. Enfim, outra coisa que também muita gente fala que não quer, porque vê lá o líder sofrendo, ou pelo menos dizendo sofrer. Para liderar tem que trabalhar muito. Essa é uma pergunta que ela é perigosa, perigosa, porque nós temos o mito do hard work, né? Que a gente tem que dar o sangue pela empresa, que eu preciso vestir a camisa. Isso só é possível conquistar o sucesso através de sangue, suor e lágrimas. Comecei o nosso desafio da liderança corajosa na semana passada exatamente quebrando esse mito. Não é que a gente não. Tem muita gente também vendendo milagre que você vai conquistar o mundo sem fazer nada. Ou fazendo um esforço mínimo. Também não é verdade. Tá? Nem o se matar e nem fazer o mínimo. Vamos eliminar esses extremos. Aliás, não só disso. Tenta eliminar tudo que for extremo, tudo que te gerar um pensamento meio dicotômico, assim, de polarizado, de que eu tenho que ir ou para um extremo ou para o outro. Não. Procura o seu lugar aqui no meio, que geralmente é aqui no meio que vai estar a melhor performance para você, o melhor resultado para você. E aí, neste meio, nós vamos encontrar qual que é o ponto ideal que eu me esforço sim, inclusive me encanto com esse esforço, aquele esforço me dá um tesão de fazer, de resolver, aquilo ali me enche de vontade de fazer, mas não a ponto de eu passar muito das horas que eu estar invadindo os outros papéis da minha vida. Eu também sou pai, sou marido, sou amigo, eu sou estudioso, eu sou filho, eu sou parente, eu sou um monte de coisas. Então, o quanto que aquilo ali vai invadir meus outros papéis? Se está invadindo muito, está desbalanceado. Não estou falando que você vai ter uma vida 100% balanceada e equilibrada. Isso também é uma ilusão que vendem para a gente. Eu tenho que buscar o balanceamento e o equilíbrio. Mas nós vimos também no nosso desafio Liderança Corajosa, que as aulas ainda estão no ar, que a gente vai fazer um desequilíbrio estratégico. Desequilibra um pouquinho aqui, aí eu vou lá e recupero o equilíbrio de lá e vou balançando esses pratinhos conforme a necessidade e a minha prioridade. E aí, sim, tem que trabalhar muito para ser líder? Não, tem que trabalhar, fazer um esforço inteligente. A hora que eu coloco o esforço certo, no lugar certo, no fazer o empenho correto, eu vou ter o desempenho otimizado. É fazer o melhor possível. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para Priscila Mello. Boa noite, Priscila. Obrigado pela presença. Estamos juntos. Mas vamos lá. Então, tem que trabalhar muito? Se eu falar que não é mentira. Se eu falar que sim, também é mentira. Porque tem muita gente que passa do ponto e adoece, passa do ponto e começa a ser antiprodutivo, porque já que eu não, que eu estou com a cabeça a milhão, que eu estou completamente cansado e desgastado, eu não consigo pensar e construir boas soluções e fazer boas estratégias. Então, assim, agora uma pergunta. Sem ser na liderança, dá para se dar bem também não trabalhando muito? Ou não trabalhando a quantidade correta? Dá para tem você conhece alguma profissão, alguma atividade que dá para se dar bem na moleza? Alguém tá te vendendo isso? Foge. Corre para as montanhas. Ai, ai. Então, você tem que sim balancear e fazer boas escolhas. Então, você tem que saber escolher tomar boas decisões. Um outro ponto aqui, que também a pergunta sempre surge, né? Que sempre é uma coisa que as pessoas se preocupam. E, gente, pode ir me perguntando também aqui pelo chat, caso tenham algo a acrescentar ou algo a me contrariar, fiquem à vontade. Pode discordar, pode trazer os pontos que acharem relevantes, pode trazer dúvidas. Se eu falei besteira, me corrija, está tudo certo, tá? Aqui é um papo aberto. Tem que ser político. E na hora que vem a palavra político na mente, já quase cai a chave. A gente lembra umas figuras meio esquisitas, né? Prefiro não comentar. E a gente lembra de muita gente que. No cenário político nacional, que a gente está o tempo inteiro sendo enganado, estão o tempo inteiro tomando nosso dinheiro para poder fazer o que a gente não concorda. Nosso dinheiro é mal gasto e a gente está o tempo inteiro financiando isso, enfim. Não quero entrar nesse mérito, porque aqui, além de ser uma conversa polarizante, nós falamos de polaridades agora há pouco, é uma coisa que também leva para um outro tipo de discussão que acho que não é a desse fórum. Mas, enfim, a questão é: nas empresas nós temos que ser políticos também, na vida também temos que ser políticos. O que que é isso? É eu entender com clareza quais são os meus interesses, entender com clareza quais são os seus interesses e a gente conectar os interesses das pessoas. Tem gente que é política assim, eu vou saber qual que é o meu interesse, vou pisar na cabeça de todo mundo, vou fazer uma maracutaiazinha ali para poder me dar bem. Isso não é política, isso é outra coisa. Político, o ser humano é um animal político. Aristóteles já dizia isso 2000 anos atrás. Tá? E a política é sim você conseguir, às vezes, abrir mão de um pouco para poder a coisa ir se assentando, para poder a gente conseguir achar um ponto em comum. Política é quando a gente busca um ponto em comum, né? Sabendo disso, uma coisa que é muito clara, por exemplo, no slide anterior, no, no, na ideia anterior, eu estava falando sobre trabalhar muito, aqui eu estou falando sobre fazer política. Esses dias eu vi uma postagem, se não me engano, da Paula Boarin. Ela trouxe exatamente isso. Se você quer estar bem numa empresa grande, seja político. Se você quer estar bem numa empresa pequena, trabalhe muito. O fato é, as duas coisas são importantes em qualquer empresa. E se você é líder ou não, você precisa ser bom nas duas coisas. Para ser político, você não precisa deixar de lado seus valores morais, você não precisa deixar de lado a ética, porque, como eu disse, isso tudo vai te levar para um outro lugar. E não adianta fingir depois falando que foi político. Não adianta você ser político deixando de lado as suas vontades e interesses, com alguém te manipulando para poder fazer o melhor para o todo, para se sacrificar pelo todo. Não é isso também. Você abrir mão, negociar e conseguir ajustar, e você entender o que que faz sentido você fazer concessões, o que que não faz sentido, o que que é negociável, o que que é inegociável. Tudo isso parte de um autoconhecimento e no exercício de relacionamento. É o que todo mundo faz num casamento que dá certo. É o que todo mundo faz numa família. É o que todo mundo faz em qualquer grupo de mais de uma pessoa, né? Você abre mão de um pouquinho para. Enfim, isso é política. É óbvio que numa empresa maior, onde os egos são maiores e o espaço sob o holofote ele é bem disputado, isso aqui acaba fazendo um pouco mais de diferença. Não dá para fingir que não. Tem que aprender a fazer sim. Sendo líder ou não, tendo crachá de chefe ou não. Outra coisa, tem que aprender a apanhar. Dá para viver na era pós-digital sem aprender a apanhar? E apanhar não é só apanhar de alguém. Não precisa ser apanhar físico, não, tá? Isso também tem se tornado cada dia menor, ainda bem. O apanhar aqui é apanhar da vida, é apanhar das nossas frustrações. Eu esperava uma coisa. E aí tem outra. Apareceu um trem aqui que não era para aparecer. Eu imaginava uma coisa, aconteceu outra, eu me planejei para uma coisa, aconteceu outra. Eu acreditava que uma pessoa era do bem, no final das contas não era tão do bem assim. Acreditava que ela tinha os mesmos valores que eu e no final não era. Alguém me apunhalou pelas costas, puxou meu tapete. Isso acontece na empresa, na vida. E quanto mais a gente entende que a gente precisa aprender a cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, mais a gente consegue criar resistência, resiliência, mais a gente vai ficando, se tornando forte, mais a gente vai se tornando antifrágil. E a hora que esse tipo de coisa começa a acontecer e vai me fortalecendo. E aí sim, eu tenho condições cada vez maiores de lidar com problemas cada vez mais complexos. Quanto mais complexo for o problema que você vai lidar, mais você vai experimentar e não vai dar certo. Você vai apanhar, vai cair do cavalo. Você vai se frustrar. Tá? Então, como bem complementou a Vivi, quem não sabe apanhar, aprender com o erro e aprender com o exemplo do colega está fadado a um caminho muito mais longo e difícil. Perfeito, Vivi. Não é que não dá. Dá. Vai ser mais longo, vai ser mais difícil. Se desviando das brigas, das frustrações. Muito provavelmente, para você chegar longe, vai te dar muito mais trabalho, vai ser muito mais pesado. Ó, também a Priscila complementou aqui: alinhamento, concessões, comunicações, acordo. Ela complementando o papo que a gente estava tendo aqui sobre política. É isso. Política não precisa ser do mal, pode ser do bem. E apanhar não é uma coisa que é inerente. Muitas vezes a gente apanha sem o outro nem saber que bateu. E quem criou a expectativa fui eu. Quem criou aquele olhar fui eu. É a hora que ele sabe que tá batendo, sim. E eu vou aprender a lidar com esse tipo de pessoas também apanhando. Faz parte da vida, né? Aqui tem um ponto aqui. Tem que gostar de bajulação. Esse aqui, se os outros eu falei que sim, que tem que aprender, esse aqui eu já falo que não. Você não precisa nem gostar de ser bajulado e muito menos gostar de bajular, né? Então, pô, mas você não acabou de falar que tem que ser político? Política não é bajulação. Eu vou me interessar de verdade por você. Eu vou me interessar de verdade em te oferecer o que eu tenho de melhor. Eu vou me interessar de verdade em construir uma aliança e construir uma conexão fazendo algumas concessões. Isso não é puxa-saco. Isso não é bajular. O bajulador, o puxa-saco, né, falando no português mais claro, falando em letra de forma, é aquele que tudo que você falar é lindo e maravilhoso. E você nunca sabe o que a pessoa está pensando. E você nunca sabe qual que é a verdade que está envolvida naquela conversa. Aquela pessoa que na sua frente está te agradando, por trás de você está agradando a outra pessoa que ela está falando, mesmo que seja alguma pessoa que está fazendo contra você. Isso é um bajulador. Isso é um puxa-saco. Aquela pessoa que não consegue ficar mal com ninguém, principalmente com alguém que pode fazê-la se dar bem. Isso tem muito bajulador na política lá de Brasília, lá, política nacional que a gente está falando. Porque ali é conchavo. É coisa. Não estou falando que lá também não tem gente do bem, não. Tem muita gente do bem. Eu acredito que, inclusive, que seja a maioria. Tá? Embora a minoria faça muita estrada. Mas, enfim, prefiro acreditar que é a maioria, senão eu enlouqueço. Esse olhar de que se você não puxa saco, você não cresce na empresa, é um olhar que também ele não tem sustentabilidade. Você com certeza já viu alguma pessoa se dar bem com essa postura, né? Mas são pequenos passos, são pequenas coisas que todo mundo que está vendo fica feio para todo mundo. Fica feio para o puxa-saco e para quem teve o saco puxado, fica feio para todo mundo. Bom, os meus valores me dizem que não é assim que eu quero crescer. Não é assim que eu quero que pessoas em volta de mim cresçam. Não é algo que eu alimentaria na minha equipe de jeito nenhum. Então, tem que gostar de bajulação? Não. Você tem que gostar de boas conversas, boas relações, mas principalmente da verdade. O seu compromisso com a verdade, ele tem que estar acima disso, na minha visão. Tá? Se alguém discorda de mim, tá tudo certo também. É a minha escolha não crescer assim. Mas uma coisa é certa, né? Tudo isso vai ter que passar por tomada de decisão. E às vezes tomada de decisão não é fácil. Você pegar um bajulador e colocar no seu lugar vai exigir uma conversa difícil. Você pegar e entender quais são os seus valores e falar que não topa alguma coisa, numa conversa que você está ali construindo uma aliança política, por exemplo, e alguém chegou com uma ideia que vai, que, mas para isso eu vou ter que ferrar um outro colega e qualquer coisa do tipo, você fala, não, isso eu não topo, é uma decisão também. Você pode estar desfazendo uma aliança importante. Tomar decisão. Tem que ter coragem, né? Enfim, deixa eu só ver um comentário. Vou viver aqui, ó. Precisamos evoluir nossas habilidades humanas e criar relacionamentos com interesses verdadeiros, pois passamos muitas vezes mais tempo no trabalho que com a nossa família. Não podemos abrir mão dos nossos valores. Perfeito. E é isso. E para eu não abrir mão dos meus valores, eu tenho que conhecer bem meus valores. Para eu saber o que que eu estou disposto a abrir mão ou não, eu já tenho que ter parado antes de começar a negociar e pensado nisso. Nós já tivemos aula aqui sobre negociação. Entender o que que para mim é inegociável. E aí sempre, eu vou estar o tempo inteiro parado na frente de uma decisão. Como eu disse, tem que ser corajosa. E aí não dá para não lembrar aqui do meu livro, fazer um merchan, do livro Decisões Corajosas, A Batalha do Líder Contra a Incerteza na Era Pós-Digital. Entra lá em alanpimenta.com.br ou no Decisões Corajosas, sem tio, sem nada, que você consegue dar uma olhadinha no livro, consegue baixar uma amostra aí de 50 páginas para você entender, ver se te ajuda, se não ajuda, se é legal para você ou se não é. Aqui eu trago um olhar bem profundo, assim, de preparar para tomar decisão, implementar a decisão. Então é mergulhar realmente com profundidade aqui, nas profundezas da liderança realmente eficaz. Esse mundo eu sei que ele é complexo e eu vim tentar ajudar, tanto com essas aulas, tanto quanto com o podcast, quanto com o livro, quanto com as minhas consultorias. Então, pequeno parêntese aqui para fazer o merchan do livro, tá? Porque realmente ele está R$ 67, dá para você pagar de 12 vezes, enfim, vale bastante a pena. O livro sempre vai ser o melhor investimento que existe. Eu não consigo pensar em um melhor. Você paga aí 50, 60, 70, R$ 80, você vai conseguir, assim, às vezes 1 ano, 2 anos de trabalho de alguém, assim, que ele colocou o melhor dele ali, e você vai consumir na sua velocidade, do seu jeito. Para mim, eu não conheço investimento melhor, mas enfim, eu suspeito para falar que tem mais de 1.000 livros aqui, eu não sei mais onde eu enfio o livro nessa casa. Mas vamos lá. Porque são essas decisões, esses sims e principalmente os nãos que você vai dando ao longo da sua trajetória, com crachá ou sem crachá, que vão te dando autoridade, que vão te dando autenticidade. São esses líderes que são realmente autênticos, sabem falar o que gostam, o que não gostam, o que tá bom, o que não tá bom, que dá opinião, mas que também ouve opinião. São esses líderes que realmente inspiram as pessoas, que promovem um ambiente de trabalho positivo. O que que, para ficar legal, eu tenho que puxar isso para mim? Como minha responsabilidade. Eu assumi meus BO. É o famoso assumir meus BO. Isso não está acontecendo porque eu não quis, porque eu não gosto, porque que eu não quero, porque que é legal, porque que tu tá nessa. Enfim, eu dar clareza quem eu sou. Mesmo que quem eu sou seja diferente do estereótipo do líder que está me travando assim, por que que eu não aceitei ainda uma liderança, ou não aceitei uma promoção para diretor, ou não aceitei uma gerência sênior, ou não aceitei abrir o meu próprio negócio? Ah, porque eu olho outros empresários e eles são corajosos, eles são destemidos, eles. Não, tem vários tipos. Tem gente de todo tipo sentado numa cadeira que você acha que não merece estar ou não tem perfil para estar lá. Assume quem você é. E a hora que você colocar isso a serviço da construção de valor real, entregar valor de verdade para as pessoas, você vai ser reconhecido e essa autenticidade vai gerar confiança das pessoas. Então, autenticidade é muito mais do que ser verdadeiro. Nós falamos aqui de falar a verdade. É como se a sua verdade ela se manifestasse o tempo inteiro. Você está colocando para fora aquilo o tempo inteiro. Muita gente acha que a autenticidade é ser grosseiro com as pessoas. Não. Tem gente sendo grosseiro com muita educação e muita finesse. Não, ser autêntico é você colocar a verdade sem passar por cima da verdade do outro. Entendendo que tem outra pessoa na sua frente. Fazendo isso sem violência, né? É a famosa comunicação não violenta. Eu entendo como você se sente quando eu trago a minha verdade, o meu ponto de vista. E aí acolho a sua necessidade, que eu posso atendê-la ou não. E tá, mas sempre eu com empatia olhando o outro, né? Então, mas Alan, você está falando que tudo é com crachá ou sem crachá. Então, qual que é a diferença de ser líder ou liderado? Basicamente, num trabalho, vou falar do trabalho especificamente, mas depois, se você extrapolar, dá para olhar isso para outros olhares. No trabalho, a grande diferença de quem, de um líder, quem tem lá o crachá de coordenador, supervisor, gerente, diretor, vice-presidente, superintendente, qualquer coisa desse tipo, para alguém que é um assistente, analista, auxiliar, alguém que não é líder, é onde que eu coloco o meu tempo. Uma pessoa que não lidera, não tem equipe, basicamente ela dedica a parte, o tempo dela inteiro na execução daquilo que ela foi contratada, na operacionalização daquela tarefa sob a responsabilidade dela. Já o líder, grande parte do tempo, alguns o tempo inteiro, alguns maior parte do tempo, esse tempo vai ter que estar dedicado em desenvolver pessoas. O seu resultado passa a vir não só pelo que você executa, mas pelo que as pessoas que fazem parte da sua equipe executam. Geralmente, um líder, principalmente na primeira liderança, ainda carrega junto consigo muito trabalho operacional. Ainda é muito fazedor, né? E aí, muitas vezes é onde ele cai, que ele não consegue abrir mão, ele não desapega daquele trabalho operacional, e aí sobra pouco tempo para onde deveria estar a maior parte do tempo dele, que é desenvolver pessoas, que é onde vai fazer ele dar o próximo passo, é ele conseguir realmente delegar aquilo, passar aquilo para as outras pessoas, opa, e assumindo cada vez mais esse cuidado de desenvolver as pessoas, desenvolver a si mesmo, buscar assumir mais tarefas estratégicas. Então, a grande diferença, no final das contas, vai ser na alocação do tempo. Tem muito analista e assistente tomando muita decisão por aí o tempo inteiro. Qual o trabalho hoje que a gente não toma decisão? Então, no final das contas, a gente também decide quando não tem um crachá de liderança. E fora do trabalho, quando a gente assume lideranças informais, eu tendo essa clareza, quando é que eu sou um executor, quando que eu estou sendo liderado, para eu ser líder, a primeira coisa eu tenho que saber se é liderado. Que hora que eu me porto bem como um liderado, eu vou saber como inspirar outros liderados também a se portarem de forma correta, como bons liderados. Então, é entender que eu vou ter que sim desenvolver pessoas e ali deve ser o foco do meu tempo. E desenvolver equipe é ter clareza de que a minha imagem é a imagem da minha equipe. Né? Como bem disse Clóvis Barros Filho, não existe líder bom com equipe ruim. Não existe equipe boa com líder ruim. Sempre um é reflexo do outro. Se a sua equipe está brilhando, você está brilhando. E se você está falando aí que sua equipe é uma porcaria, que só tem gente incompetente, que só tem gente preguiçosa, tenha clareza que você está fazendo é uma confissão. É réu, confesso. Então, eu não estou falando que não existe líder bom com gente ruim na equipe. Isso não é verdade o que eu falei. Uma equipe boa pode ter gente ruim. Agora, se ela tem um líder bom, ele está trabalhando naquela pessoa ruim. Ou para que ela se torne uma pessoa boa, já que maior parte do tempo dele ele está desenvolvendo pessoas, ou já vai para fazer essa substituição. Porque uma equipe boa, ela está sempre com pessoas em evolução. Ou substituindo aquelas que não querem evoluir. O líder também não pode querer mais do que a pessoa. Então, ele está sempre olhando para as pessoas e desenvolvendo as pessoas, que vai muito além de treinar as pessoas. Desenvolver é mais do que treinar. Então, nós estamos falando de assumir a responsabilidade pelos resultados, mesmo que não seja eu que estou fazendo. Se o resultado não alcançou, não adianta, não fui eu, foi o fulaninho. E o fulaninho é da minha equipe? Sou eu. Eu não resolvi, eu não consegui bater a meta, eu não dei o resultado. Porque se essa pessoa está lá, é porque eu coloquei, eu contratei, eu treinei, eu não mandei embora. Entendeu? Então, assim, sempre vai ser minha responsabilidade, eu tenho que ter clareza disso, né? Liderar é buscar sempre o alto desempenho. É não aceitar ser mediano, mesmo que a maior parte do tempo nós sejamos medianos. Mas eu não posso aceitar o lugar de ser mediano. Porque alguém que aceita ser mediano, amanhã vai estar abaixo da média. Quem aceita ser mediano é o medíocre. Eu não quero ser um profissional medíocre. E e um líder que aceita a mediocridade, ele está impondo essa mediocridade para a equipe dele. Não é justo. Alguém que está na sua equipe querer ser melhor, querer se destacar, e você, líder, ficar puxando ele para baixo. Isso é desumano. Isso não é legal. Então a gente tem que buscar as pessoas para cima, desenvolver pessoas, a começar por mim. Eu não posso aceitar uma coisa meia boca. Tem que ser bom. Para isso eu preciso de protagonismo. É eu ser líder da minha própria história. É eu escrever a minha própria história, e isso passa por também não deixar ninguém segurar a caneta, nem eu nem você, tá? Eu coloquei, eu usei essa frase hoje numa aula que eu estava gravando hoje, que faz parte lá do RX12. Assumir o protagonismo é isso, é eu escrever a minha história, e eu entender que em alguns momentos eu vou sim me inspirar em muita gente, mas quem segura a caneta sou eu. E tem muita gente terceirizando essa caneta para o chefe, para a esposa, para o marido, para o guru da internet. Não deixe ninguém segurar a sua caneta. A caneta é sua, a história é sua. E ali, a partir da hora que você lidera uma equipe, você tem que entender que você é responsável por histórias de outras pessoas também. E que a sua história, ela precisa estar à frente disso. E aí, tem muita gente que foge exatamente desse protagonismo e dessa responsabilidade. Quando eu falo assim, tem muita gente que não quer ser líder, não é que a gente não pode ser líder. É porque, de certa forma, isso carrega uma responsabilidade. Deixa eu te contar uma coisa. Por mais que essa responsabilidade tenha, assim, um peso, é legal pra caramba quando a gente consegue perceber as pessoas crescendo. E perceber que as pessoas mudam de vida porque você ajudou ela a mudar de vida. Ela tá mudando, não foi você que deu a mudança pra ela, não. Fique claro. Essa pessoa está mudando a partir de quem ela é. Você ajuda a pessoa a se transformar. Você provoca a pessoa a se transformar. Isso é legal pra caramba. O líder que acha que ele que está transformando as pessoas, ele começa a não dar certo, porque ele vai começar a achar as pessoas são ingratas, que ele acha que as pessoas têm uma dívida eterna com ele, e não é assim. Não funciona assim. Não. Eu quero que você se transforme. E se eu perceber que eu ajudei um pouquinho nessa transformação, puf, ganhei meu dia, ganhei minha vida. Esse é meu propósito de vida, tá? Ajudar as pessoas a se transformarem a partir da liderança, porque essa transformação vai também transbordar para outras pessoas. E aí vai ser uma onda infinita de transformação, né? Ó, Vivi, tem uma reunião agora. Vou sair, coração partido. Terminou de assistir no gravado. Obrigado, viu, Vivi? Obrigado pela presença, pelos comentários aqui, pela participação. Tamo junto, minha querida. E sábado estaremos juntos na nossa sessão de mentoria. Sábado, 8h30 da manhã. Tamo junto. Bom, e aí nesse olhar de que se eu preciso ser protagonista da minha história, se eu preciso desenvolver pessoas, e começa por eu me desenvolver, se eu preciso realmente trazer essas pessoas comigo com responsabilidade, eu preciso aprender o tempo inteiro. É o tal do lifelong learning. O que eu tenho feito para aprender? O que que você tem feito para aprender? Não dá para esperar juntar um dinheiro para ir lá fazer um MBA fora do Brasil. Não, aprendizado é todo dia. Se está tudo mudando o tempo inteiro, eu tenho que mudar o tempo inteiro. Então eu tenho que entender o meu jeito de aprender. Eu tenho que entender quem são as pessoas com as quais eu vou aprender. Quais os livros que eu vou ler. Eu preciso de curadoria, porque às vezes a gente se perde até no meio de tanta confusão. Então eu tenho que descobrir o meu jeito. Quais são meus melhores canais e quem serão meus curadores? Quem são aquelas pessoas que vão me indicar o que vai fazer a diferença? Que a hora que eu vou entendendo isso, eu vou otimizando e vou tendo alto desempenho também no meu aprendizado, né? Então, para liderar, isso tem que estar potencializado, porque eu também vou ser o curador das outras pessoas. E aí sim eu posso não só trazer o lifelong learning para minha vida, mas também provocar na minha equipe, né? Você tem um mentor? Bons líderes geralmente têm mentores. E aí, os mentores são aquelas pessoas que já trilharam aquele caminho que eu trilhei e que eu quero trilhar e que vão me ajudar a tirar os obstáculos, a me prevenir de frustrações, a me prevenir dos riscos. Eliminar? Não eliminar, porque a sua história vai ser sempre diferente da história do seu mentor. Mas ele vai conseguir te ajudar nesse sentido. É o que eu consigo fazer com meus mentorados, é o que eu consigo fazer com os meus mentores. Eu não vou repetir a ideia das pessoas, dos meus mentores, a história dos meus mentores. Eu vou me inspirar na história deles e eles vão me trazer alertas para a história que eu estou construindo. Eles vão me trazer direção, eles vão me trazer orientação. Por isso que às vezes vale tanto a pena investir em mentoria. Por isso que tanta empresa grande investe em programas internos de mentoria. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Programa Natura Inspiração, programa de mentoring. Eu participei de um programa de mentoria na Natura, que até hoje que é meu caderninho, um dos meus caderninhos principais das minhas reflexões. Porque essa mentoria que eu fiz com meu amigo Crescenzi, hoje posso chamar meu mentor de meu amigo, ele me abriu muitas perspectivas. Uma das perguntas que ele me fez, talvez uma das primeiras mentorias que eu tive com ele, quando eu estava num momento de vida completamente diferente, não pensando, nunca imaginei que eu estaria aqui online com uma escola de negócios. Mas vai estar aqui em algum lugar. Bom, não sei onde é que está. Aqui, ó. Não. Qual trabalho não remunerado você faria hoje? O que você faria todos os dias se não precisasse de dinheiro? No segundo encontro de mentoria, ele me fez essa pergunta. Eu coloquei aqui ensino, palestras, mentoria, consultoria, conselho, pequeno negócio, executivo. Uma coisa é fato, eu não sabia onde que eu estaria exatamente, mas eu estaria com pessoas, eu estaria influenciando pessoas. Isso deve ter uns 13 anos. E está aqui comigo até hoje. Os mentores que eu trago para me ajudar na vida, eles me fazem a diferença. Então, foi um dos grandes motivadores de eu abrir a Academia de Desenvolvimento de Líderes mesmo, de começar esse trabalho, de começar a trazer podcast diário, né? Trazer Leader Class semanais. Tem lá minha newsletter, A Liderança Sem Frescura. Tem um monte de curso meu grátis lá na Escola de Pessoas da Solids, que é um parceiro, um grande parceiro aqui da Academia de Líderes. Tem sim os nossos programas fechados, né? Que eu já comentei deles aqui com você. Tem um livro que eu já falei dele aqui, custa R$ 67, baixíssimo investimento. Vai ter um Alan portátil na sua prateleira ou na sua mesinha de cabeceira. Espero que seu marido não fique enciumado. Temos alguns cursos da academia que são fechados também, por exemplo, Liderança Pós-Digital, o LinkedIn de Elite. São cursos de custo baixo também, que você paga pouco, R$ 19 por mês, se você for parcelar. Tem o nosso clube de liderança, que é todas essas leader classes antigas que não estão mais disponíveis. Depois de um tempo eu tiro do ar, ela fica exclusiva lá no clube. A gente tem clube de leitura, a gente tem sala secreta uma vez por mês, que a gente se encontra para conversar e aprender um com o outro. Tem o nosso grupo do WhatsApp que a gente troca. Enfim, é bem legal. Tem os nossos programas de mentoria. Tá. Semana passada, no desafio Liderança Corajosa, eu apresentei o RX12, está com a aplicação aberta para o RX12. São programas, todos os meus programas de mentoria têm aplicação para eu entender se faz sentido de verdade para você. Se não fizer, eu falo, não, entra lá no Master Leaders Club ou entra lá no Liderança Pós-Digital. Esses dois programas, o RX12 e o X-Leader, que não tem vaga aberta agora, o X-Leader vai ser só no final de maio, né, que é uma evolução do Strong People. O RX12, que é um programa de realização em alta performance, ele tem sempre poucas vagas, que é para a gente ter um grupo unido, coeso, as pessoas consigam trocar com qualidade, é sempre para ter no máximo 30 pessoas na sala, e ali a gente consegue desenvolver em alto nível, consigo trazer um programa, que a mentoria é só um pedaço do programa, tem um programa de aceleração de 12 semanas, com atividades diárias, tem encontros que a gente tem de mentoria em grupo, por exemplo, esse sábado já tem do RX12, enfim, você vai estar sempre participando. E tem alguns programas mais focados, que tem inclusive mentorias individuais minhas. O privilégio, ele é para empresas, então a empresa me contrata para que eu dê uma mentoria para um executivo, tá? Então, se você entrar na página da Academia de Desenvolvimento de Líderes, o Privilégio não está disponível, assim como o Ex-Líder não está disponível, tá? O Privilégio eu levo só para as empresas. O Exclusive e o Golden, eles já estão disponíveis. Então, você entra lá na Academia de Desenvolvimento de Líderes. O Exclusive, ele é focado em executivos, diretores, C-Level, gerentes seniors. O Golden, ele é focado em empresários, donos de negócios. Então, tem o programa certo para o seu tamanho de bolso e para sua necessidade. Ah, não, meu tamanho de bolso está cabendo nada, tem um monte de coisa grátis. Quem assiste a Leaderclass aqui toda semana consegue dar saltos, evoluir, conquistar um espaço que vai te permitir participar dos programas pagos. E claro, os programas pagos, eles possibilitam também que eu faça esse trabalho grátis, cada vez mais claro. Ó, a Priscila Mello. Qual que é o programa? Já garanti minha edição do livro. Boa, Priscila. Eu acho incrível e deveria passar por um programa de mentoria. Eu acredito muito nisso, por isso que eu contribuo oferecendo a minha mentoria, tá? A Priscila, qual que dos programas é para primeira liderança? Priscila, para primeira liderança, eu indicaria ou o RX12 ou o Master Leaders Club, tá? O RX12, ele te ajuda a dar uma acelerada se você ou está para conquistar sua primeira liderança ou acabou de conquistar. Ele é legal para isso. O Ex-Líder talvez esteja um pouco além desse inicinho, tá? E esse, o Exclusive, o Golden, eles nesse momento eles não te ajudam tanto. Eles são para um olhar um pouco mais estratégico do que as necessidades que a gente tem nessa primeira mentoria. Agora, lá no Master e no RX12, com certeza tem bastante coisa que pode te ajudar, tá? E você entrando para o RX12, você tem acesso ao Master, e no Master, se você tem acesso ao Liderança Pós-Digital e ao Líder LinkedIn de Elite. Então, assim, os que estão abertos hoje, entra lá no site, dá uma olhadinha e ok, vou pegar o Master, boa. Mas dá uma olhadinha lá, qualquer coisa me chama. Lá tem um botão para você me chamar pelo WhatsApp, a gente conversa, eu tiro essas dúvidas. Se quiser agendar um papo depois, a gente conversa, tá? E eu te dou orientação. Mas o Master, ele atende super legal, tá? Bom, e nas primeiras lideranças, uma coisa também que muita gente nega ser líder, acontece essa pergunta assim: virei chefe dos meus amigos, e agora? Já passei por isso algumas vezes, e todo mundo que cresce na carreira e cresce dentro da própria empresa vai passar por isso. E assim, de verdade, não vai ser 100% tranquilo, porque tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai aceitar a sua liderança, mas uma coisa eu te garanto. Vai ser a minoria, mas quem é seu amigo de verdade vai curtir pra caramba com você. Que te conhece, sabe por que que você é bom e por que que você merece essa conquista. E muita gente deixa até de comemorar essa conquista porque sabe que o colega também queria, mas você foi o escolhido. Enfim, não, primeira coisa, comemora. E as pessoas que gostam de você vão curtir pra caramba também. Então, primeira coisa. Você foi escolhido porque você merece estar no papel, tá? E quando eu falo assim, mesmo quem já é líder, tudo isso que a gente está falando aqui, não é um papo só para primeira liderança, é um papo para quem está buscando uma diretoria. Os dilemas são muito parecidos. Para quem é diretor e está buscando uma vice-presidência, os dilemas são muito parecidos, tá? Com alguns ajustes de maturidade, alguns ajustes de alguns tipos diferentes de medo, mas no final das contas são tipos diferentes de responsabilidade, mas no fundo é a mesma coisa. Um diretor que é promovido a vice-presidente também vai ser chefe dos amigos. E agora? Como é que eu faço? Primeiro, tratando com naturalidade, porque você naturalmente era a melhor pessoa para sentada naquele papel, senão não te escolheriam. Segundo, comemorando, e inclusive envolvendo os amigos nessa comemoração. E depois, envolvendo essas pessoas mais próximas, inicialmente, para você ir construindo, ouvindo, percebendo. Então, o primeiro passo, escuta. É natural, principalmente na primeira liderança, mas também acontece quando você é promovido de gerente pleno para sênior, qualquer outro papel, você já chegar querendo mostrar e provar para todo mundo que eu era a pessoa certa. E aí não escuta ninguém, sai fazendo desimbestadamente. Geralmente aí dá problema. Primeiro passo, assim, depois acabou a comemoração, passou a ressaca da comemoração, ouve. Aliás, durante a comemoração, ouça atentamente Na comemoração você vai muito mais ouvir do que falar. Percebe as pessoas, o que elas têm a dizer? Quais são as expectativas? Por que que elas são tão. Por que que, o que elas acham de você ter sido escolhido ou não? O que elas esperam de você? Né? E aí, nesse ouvir, coloca um peso ainda maior na equipe nova. Essas pessoas que você, esse novo passo que você está dando, quem são as pessoas que estarão com você? Seu resultado vai vir através das mãos de quem? Confia nessas pessoas. Não precisa controlar tudo. Cada vez menos essa história de querer controlar tudo dá resultado. Cada vez faz menos sentido. Não confia e dá às pessoas espaço para elas decidirem dentro do que elas conseguem decidir. Geralmente, quando você fazia parte da equipe e você está lá, você tem muita clareza disso. O que elas conseguem é bem parecido com o que você conseguiria. Você agora vai desenvolver um poder de decisão maior. Você vai lidar com problemas mais complexos e mais estratégicos. Mas nesse momento, é você e eles decidem basicamente a mesma coisa. O que você dá conta, eles vão dar conta também. Acredita e confia. E aí, faz o seguinte, que é uma coisa que também muito líder é. Passa a bola. Passa a bola, não enrola. E aí, só que tem um outro cuidado. Passa para pessoas diferentes. Divide a bola. E um erro comum também é o líder pegar. Ah, tem a Priscila que eu gosto muito, tem a Vivi que eu gosto muito, eu sei que elas são boas. Vou mandando serviço só para elas. Tudo que eu preciso que seja feito, ah, isso que eu fazia, eu não vou fazer mais, mas eu preciso que alguém bom faça. Dá para viver. Ah, essa decisão aqui eu vou precisar que alguém acompanhe ela de perto. Não tem mais como eu acompanhar, manda para Priscila. É que acontece, a Vivi e a Priscila enlouquecem e acha que você tá ferrando com elas. E aí. As outras pessoas olham e falam assim, tá favorecendo os amigos. Quando, na verdade, os amigos acham favorecendo, não, ele tá me ferrando. Tudo porque você não dividiu de forma equânime. Divide, entende quem está sobrecarregado, entende, você não tem que dar mais serviço com quem para quem trabalha melhor. Você tem que dar trabalhos que sejam mais desafiadores, não necessariamente maiores, mais volumosos. Que a hora que você desafia essa pessoa que já está num nível de maturidade e num nível de desempenho maior, aqui ó, a Priscila falou, já fiz isso. Todo mundo já fez, minha querida. A gente se repete e a gente vai aprendendo. Eu não só já fiz, como já fiz. Ó, o Rafael, o Rafa Kelmer também está aqui presente aqui na live pelo Instagram e faz parte do RX12 também. A Rosevane, boa noite. Eu esqueci, tinha esquecido de olhar aqui os comentários aqui do Instagram. Obrigado, Rose. Rose sempre presente aqui. Mas então, assim, eu já fiz isso e já fui sobrecarregado também. As pessoas achavam que eu estava sendo favorecido. Não, estava lá me ferrando, tomando luta para raqueta. Mas, enfim, e a gente quer. E quem é fazedor, né? Quem vai assumindo bronca e gosta de pegar e resolver os problemas, tem uma tendência a puxar mais. É papel do líder ele olhar quem está sobrecarregado, quem está ali se escondendo e quem não está fazendo nada, por que não está fazendo nada. E aí sim a gente consegue realmente ir entregando para cada perfil de pessoa um perfil de serviço e entregando para quem faz melhor cada coisa. E aquilo que eu fazia, eu vou entregar para alguém que vai fazer diferente de mim. Eu entender que vai fazer diferente de mim faz muita diferença. Como que eu vou entender isso? Estando próximo das pessoas. Só com a proximidade. Eu fazendo junto. Decidindo junto, entendendo e compreendendo quais são os talentos e os interesses de cada pessoa. Cada uma dessas pessoas que fazem parte da minha equipe, participando e sendo envolvidas, né, tanto na decisão quanto na execução. É assim que faz diferente, né? E aí sim, eu posso, nessa proximidade, entender as esquisitices, dificuldades de cada um. Todos nós temos as nossas. Eu tenho minhas esquisitices aqui e é uma lista grande. Eu tenho minhas dificuldades aqui e é uma lista grande. E tá tudo certo. Eu só preciso que as pessoas que gostam de mim e que estão junto de mim, que confiam em mim, me entendam e acolham. Não precisa aceitar, não precisa amar minha esquisitice. E tá tudo certo. E eu tenho que saber o que que daquilo ali eu posso ir evoluindo todos os dias para tornar a convivência melhor. A hora que eu entendo isso, que eu chego próximo de uma pessoa, converso, entendo, pergunto, escuto, acolho e cuido, isso se chama empatia. Eu vou começar a tentar enxergar a visão de mundo do outro. Só que aí muitas vezes, como eu também estou num processo de desenvolvimento, muitas vezes vai pegar em alguns traumas meus. Muitas vezes eu também não vou saber lidar com aquilo. Eu não vou saber identificar aquele sentimento. Eu vou sentir várias coisas. Por isso que também é importante eu ir trabalhando e percebendo e me desenvolvendo com inteligência emocional. O que eu senti? Como que eu lidei com esse sentimento? O que o outro sentiu? Como eu lidei com o sentimento do outro? Que aí sim eu vou conseguindo entender e acolher e conseguir inclusive influenciar e inclusive motivar as pessoas e me motivar. E motivação eu não te dou, eu te provoco. Agora, em mim mesmo, eu posso me automotivar com inteligência emocional, me conhecendo bem. Outro erro comum de quem é promovido, de quem cresce na carreira, de quem assuma a primeira liderança, mas também nos outros níveis é bem comum. Eu preciso tanto me provar naquele papel que eu não quero pedir ajuda de ninguém. Eu quero fazer e acontecer. Pedir ajuda é sinal de grandeza. E gera uma conexão absurda, que todo mundo gosta de ajudar. Quando você me pede ajuda, eu me sinto importante. Eu quero te ajudar. As pessoas, nós gostamos de ajudar uns aos outros. Primeiro você reconhece alguma coisa que eu sou bom e que você ainda não está bom naquilo. E tem um monte de coisa que você é boa e que eu não sou bom. Você é bom que eu não sou bom. Eu estou reconhecendo que nesse assunto aqui você sabe mais do que eu, me ensina, me ajuda. Isso gera conexão. Por si só já gera conexão. Segundo, mostra que eu estou interessado. E nesse momento, não é hora de você ser interesseiro. É hora de você ser interessado e interessante. Mas antes de ser interessante, até o melhor, o mais importante é você se mostrar interessado. Então, pedir ajuda é muito grande. E por que que às vezes a gente não pede ajuda? E por que que a gente quer tanto se provar? Porque a vaidade está ali. Eu não posso me mostrar frágil. Não. A vulnerabilidade, ela é relevante. A vaidade muitas vezes nos derruba por causa disso. Porque eu, para não me mostrar frágil, eu fui lá e fiz o que eu não sabia. Eu fiz o que eu não sabia, eu expus aquela fragilidade em forma de erro. É muito melhor eu mostrar em forma de pergunta do que em forma de erro. Em forma de negligência mesmo, né? Porque assim, imperícia nós temos, né? Eu não sou bom em um monte de coisa, você não é bom em um monte de coisa. Agora, imprudente eu não preciso ser. Eu não preciso fazer uma coisa que eu não sei deliberadamente. Isso é eu ser irresponsável. Eu vou perder o emprego não é porque eu fiz uma pergunta ruim. Não é porque eu errei tentando fazer certo. Eu vou perder o meu emprego porque eu errei sabendo que eu não sabia fazer, de forma irresponsável, né? E aí, o tempo inteiro, vamos pedindo feedback. Foi legal? Não foi legal? O que que você achou disso? O que que você achou daquilo? Feedback não é só para o meu chefe, não é só para quem me promoveu. Eu fui lá de diretor para vice-presidente, não é só para o presidente que eu tenho que pedir feedback. Não, para os meus pares, para minha equipe, o tempo inteiro. E, infelizmente, ainda é muito raro o líder que pede feedback para suas equipes. No meu método, e o que eu ensino aqui para os meus mentorados, e que eu trago aqui nas nossas Leader Class também, é que todas as vezes que você sentar para dar um feedback para o seu liderado, sempre peça um feedback de volta. Já combina que vai ser uma conversa de troca de feedbacks. Troca. Eu te dou, você me dá. E quando você receber um feedback meia-boca, e é muito comum o líder receber, não receber feedback, mas receber só feed flores, né? Você questiona, é a hora de questionar. Eu sou legal o tempo inteiro? Como assim? Tudo que eu fiz é lindo? Como assim? Então eu preciso mudar seu feedback. Vou colocar aqui que você é muito puxa-saco. Claro, estou exagerando aqui, você vai achar o seu jeito de falar, mas é a hora de você questionar, perguntar, entender e abrir esse caminho para a verdade. Compromisso com a verdade, lembra? A verdade, ela pode ser dita assim, com muito cuidado e carinho, né? E aí, também, o seu cuidado ao dar feedbacks. Como que você traz a verdade de um jeito cuidadoso para o outro? Você pode ser muito agressivo, usando de muita gentileza. E você só pode ser super gentil, usando palavras que às vezes podem soar-se soltas, muito duras. Não é o que você fala, é como você fala e a intenção que você coloca na fala. Primeiramente, a intenção do que você coloca na fala. Você realmente está entregando esse feedback para o outro crescer e evoluir? Ou você está querendo é destruir o outro e provar que você é melhor que ele? Vamos sentar e trocar feedback para nós dois crescermos. Se você for com essa intenção, sempre vai ser legal. Assim, se a intenção é firmar meu compromisso com a verdade e nós dois crescermos juntos, a gente bomba. Não tem como dar errado, né? E aí, claro, você vai receber os feedbacks, vai trabalhar os feedbacks, vai se ouvir. Vai ouvir o outro, mas vai se ouvir também. Se puder investir em terapia, ajuda no autoconhecimento. Você não vai para terapia buscar autoconhecimento. Ele é um brinde do seu processo de cura e evolução, né? É, todo mundo precisa de terapia, todo mundo que pode ir, deveria ir, né? Mas o autoconhecimento tá em você parar, conversar consigo mesmo, se ouvir, reservar um tempo para pensar em si mesmo, fazer reunião consigo mesmo, perguntar para as pessoas. Questionar, se autoavaliar, olhar para o plano que você decidiu fazer e está fazendo ou não, tudo isso é autoconhecimento. Vai alimentando, vai alimentando. É uma busca que não termina nunca na vida, né? E aí sim, com tudo isso amarradinho, viu? Falei com coisas que servem para qualquer pessoa. Serve para sua tia Olga, serve para o mecânico lá do quarteirão de cima, serve para o presidente da maior empresa do mundo. Serve para o deputado lá que está fazendo maracutaia, serve para mim, serve para você. Isso aqui falamos de humanidade, de engenharia. Tudo que a gente falou aqui é engenharia humana aplicada no contexto da liderança, no contexto corporativo. E aí, como que então isso tudo, por que que isso tudo se conecta tanto a esse mundo pós-digital? Porque é um mundo que, sim, eu estou nessa interação de gente e máquina, eu estou delegando para a máquina o que é dela, pequenas decisões para ela, e eu estou tendo que lidar com pessoas. Então, um líder pós-digital é um líder que, sim, ele é um profissional que ele não tem medo de assumir essa responsabilidade, as responsabilidades, e ele, ao mesmo tempo, vai inspirar cada pessoa a dar o melhor de si. Porque dar o melhor de si é bom para ela e é bom para todo mundo em volta. Eu te entrego o meu melhor, eu quero que você dê o seu melhor, seja lá para quem for. Muitas das pessoas que me veem aqui e me ouvem, diria que a grande maioria nunca me deu nenhum oi. Nunca foi lá e me agradeceu, ou deu um joinha, sendo então eu também nem lembro as pessoas, né, de vir aqui, dar um like, dar um print na tela, me marcar. Essas coisas ajudam pra caramba. Mas eu nem lembro de pedir. Muitas nem lembram de fazer. E tá tudo certo. Tem gente, eu faço isso com muita gente que eu admiro também. Sempre que eu lembro, eu faço. Mas às vezes eu não lembro. Mas aí. Se eu provocar você dar o melhor de si e influenciar mais pessoas a dar o melhor de si, ponto, ganhei meu jogo. Cumpri meu papel, cumpri meu propósito. Como que eu vou fazendo isso? Várias coisas. Primeiro, eu vou ter que ter coragem de, às vezes, quebrar um padrão, de, às vezes, decepcionar alguém, de tomar uma decisão difícil, de fazer o que tem que ser feito. De assumir os meus BOs, né? E de assumir os meus interesses. Tem gente que morre de medo de falar dos próprios interesses. Aí vive cumprindo a expectativa dos outros. Vive infeliz, baixa performance. Aí no fim da vida fala, o que que valeu? Né? Outra coisa, empatia. Eu conhecendo melhor os outros, eu vou dar a oportunidade dos outros me conhecerem melhor. Eu entendendo que tem visões de mundo diferentes das minhas, eu amplio automaticamente a minha. E eu também provoco que o outro amplie a dele. E todo mundo vai crescendo. Essa mentalidade de crescimento, ela vai pegando todo mundo também. Empatia é ampliação de visão de mundo na veia. Eu só consigo fazer se eu acolher outros mundos dentro do meu mundo. A minha bolinha vai ficando cada vez maior. E todos nós estamos numa bolinha. Alguns em umas menores, outros em umas maiores, umas bolinhas meio quadradas, enfim. E aí, para poder exercitar tudo isso, está sendo exigido de mim cada vez mais inteligência emocional. Porque eu preciso lidar com os excessos, eu preciso lidar com frustrações, eu preciso me entender emocionalmente cada vez mais, lidar com as minhas emoções cada vez mais. Para conectar com a empatia, eu preciso entender a emoção do outro, conectar com a emoção do outro, lidar com a emoção do outro. E eu preciso me automotivar o tempo inteiro. Porque senão eu não estou ali entregando o meu melhor o tempo inteiro, incentivando as outras pessoas. Tá vendo como é que está tudo conectado? E também, sempre trazendo clareza, clareza, clareza. Porque tem que estar todo mundo na mesma linha. E a comunicação passa a ter um papel fundamental, tá? Então, clareza, inteligência emocional, empatia e coragem. E eu queria reforçar aqui um desses padrões aqui. Fazem muita diferença, que é a coragem. Tem que ter coragem. coragem para liderar, coragem para fazer diferente. E aí, por isso que eu coloquei coragem na capa do meu livro, né? Decisões Corajosas, não é à toa. Semana passada, o nome do desafio que ainda está disponível para assistir, Liderança Corajosa. Porque assim, o Walt Disney disse aqui, por exemplo, faz muito sentido para mim, que a coragem é a principal qualidade da liderança. Em minha opinião, não importa onde ela é exercida. É a coragem que vai conseguir te fazer evoluir em todas as outras. E coragem não é ausência de medo. Reforçando que também já virou lugar comum. É você enfrentar seus medos. Você conseguir entender o porquê daqueles medos. De onde eles vêm. E você ir e enfrentar esse seu, os seus limites. Agora, como líder, você não tem que impor novos limites a outras pessoas. Você não conhece a origem dos medos dela. Muitas vezes você está forçando um lugar que a pessoa não aguenta. Você tem que provocar para que ela vá além do próprio limite. Porque todo mundo também bate num teto e acha que o limite é aqui, mas com um bom incentivo, uma boa provocação, de repente descobre que o meu limite era aqui. Hoje, de repente, eu consigo fazer mais. Aí, de repente, o difícil fica fácil. O impossível se torna possível. Né? Bom, próxima aula. Nossa, essas datas aqui completamente erradas. Próxima aula na próxima quarta-feira. Eu não lembro o tema que eu coloquei, mas eu vou divulgar para você. Se tiver alguma sugestão, traz para mim quem está presente aqui. Quiser me mandar aqui um direct, um WhatsApp ou aqui no chat. Fica à vontade, sugere novos temas. Para mim é muito importante que o tema seja relevante para você e não para mim. E que seja atual para a sua realidade, que seja conectado com o que o mundo está acontecendo aqui, que seja realmente de valor para você, tá? Sugestões são bem-vindas. E na próxima quarta-feira estaremos juntos de novo. E aqui, ó, a Priscila falou, ansiosa para a próxima. Priscila, se quiser sugerir o tema, fique à vontade. A casa é sua. Aliás, estou recebendo vocês na minha casa, sejam bem-vindos. No final da aula, falar sejam bem-vindos parece meio louco. Para aprofundar, hoje não deu tempo de eu separar os livros aqui também. Hoje foi um dia complexo e complicado e corrido, mas enfim, trago aqui, como sempre, algumas sugestões de leitura para quem quiser buscar aprofundamento, né? Esse aprofundamento de como é lidar, como liderar, eu trouxe algumas sugestões. A primeira delas tem muito a ver com o que a gente falou, esse eu sei que está por aqui, por perto, aqui. Não, não tá. Não tá tão perto aqui. Meus livros eu preciso organizar. Geralmente essa ali. Esse tá aqui, esse tá ali. Agora, tá tudo uma bagunça. Que é o Empatia Assertiva, da Kim Scott. Ela mostra assim, como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Como que eu equilibro essa humanidade sem achar que eu tenho que virar os ursinhos carinhosos, mas ao mesmo tempo eu ser incisivo, ser assertivo, sem me tornar um inquisidor do século XV, sem me tornar um babaca, ou sem me tornar. Eu não preciso ser nem babaca nem banana. Eu fiz uma provocação, um podcast essa semana falando sobre isso, né? Como que eu acho esse ponto? E ela traz muito esse olhar. E eu acho que é um livro importantíssimo para líderes, independente do nível de liderança que está assumindo. Deveria ler esse livro, ele é muito legal, tá? Para quem está começando, assumindo os primeiros passos da liderança, esse livro aqui do Cabreira. É do. Não vou conseguir ler o nome do colega dele, mas ele é do Luiz Carlos Cabreiro, que foi meu professor. Ele fala assim: como o que eu seria, como eu. Se eu fosse você, o que eu faria se eu fosse um gestor de pessoas? Ele é um livrinho fininho. Você acha que ele está por perto aqui? Não, vou ficar procurando. Ah, ele está aqui. Coleção Novos Gestores. Tá? Do Luiz Carlos de Queiroz Cabreira e do Luiz Edmundo Prestes Rosa. Esse livro ele é fininho, ele é bem pequenininho, é daqueles que você pode ler em uma sentada, mas ele vai fazer diferença mesmo, estando por perto e você lembrando o que está aqui. Ele traz sacadas muito boas, ele é muito prático. É desses livros assim que é prático do início ao final, sem enrolação, sem lenga-lenga. Outro que é um manual de Achei que ele estava aqui perto. Que é o manual do relacionamento humano, é o manual do ser humano, como lidar com o outro. Do autor que eu sempre brinco, que ele é um ótimo autor de ótimos livros, de péssimos títulos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro de quase 100 anos e que continua extremamente atual. Esse livro é muito bom. Quem bate o olho na capa e nunca ouviu falar dele, torce o nariz, eu torceria facilmente. Confesso que torci da primeira vez que vi, mas é um livro que faz muita diferença. Eu já devo ter indicado ele aqui 450 vezes, tá? Inclusive, o termo engenharia humana vem desse livro aqui, que para mim o que faz mais sentido é você entender o ser humano. O Esculpindo Líderes, também não está aqui tão perto quanto eu imaginei. O Esculpindo Líderes, ele é da Neuza, Neuza Chaves. A Neuza também já participei de treinamento com ela. Foi muitos anos consultora do Instituto Falcone, da Escola do Falcone. E é um livro também que dá passos muito práticos para você se tornar um grande líder, tá? Ele tem uma linguagem muito simples, é um livro também pequenininho, uma sentada dá para poder fazer. Esses livros que eu falo, dá para ler numa sentada, não significa que eu estou falando para você ler numa sentada, tá? É legal você ler, praticar e aplicar. Volta, lê mais um pedacinho, pratica e aplica. Que eu falei aqui, líder bom anota, líder bom pratica. Tudo que você está vendo aqui hoje, se você não colocar em prática, perdeu o seu tempo. Era mais legal ter ido assistir Netflix. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Enfim, outro que também é um livro que já virou um clássico de Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que hoje fala-se bem menos dele, e eu sempre trago ele aqui porque para mim foi um livro muito importante quando eu assumi minha primeira liderança. E eu estava buscando o meu lugar ao sol. Foi um livro que me ajudou muito. E realmente, colocar em prática esses hábitos que esse livro traz faz muita diferença. Colocar em prática, não é só ler, não. Duvido que sua vida não melhore se você transformar em hábito de verdade esses 7 pontos que ele traz no livro, tá? E fechando aqui, do Donald Robertson, Pense como um Imperador. É um livro que traz muito o olhar do Marco Aurélio, que foi um imperador romano e foi um filósofo estoico, um imperador que também era filósofo. Daí você já vê que papo é brabo. Que ele dá um ele analisa o diário do Marco Aurélio. O Marco Aurélio deixou escrito o diário com os pensamentos dele. Eu sempre sugiro também para os meus mentorados ter um diário para poder acompanhar a própria evolução, gerar registro da própria história e tal. O Marco Aurélio, ele deixou esses diários que são publicados como Meditações Marco Aurélio. Não sei se está o diário dele inteiro nessa publicação, que você compra aí, tem várias editoras, como tem mais de 2.000 anos, é domínio público, né? Mas o Donald, ele dá uma olhada em como que o imperador pensa, tenta entender o que que está por trás do imperador. É bem legal esse livro, e para você conseguir também liderar com leveza, bibliografia necessária. Os estoicos, né, e o Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, eles tratam como eu consigo viver bem uma vida leve e eficiente, né? E o Marco Aurélio, ele traz muito disso no olhar que ele tinha, o imperador de Roma. Na época, podia dizer que o mundo civilizado significava Roma. Claro, excluindo alguma coisa lá do Oriente, que as pessoas fingiam que não existia, mas enfim, era muito reflexo daquela época. Bom, o fato é o seguinte: você é o que faz e não o que você diz que vai fazer, né? Com esse pensamento do Carl Jung, eu estou te provocando a assumir a responsabilidade da sua própria história, mais uma vez. Se assume e assume que você sim é um líder, mesmo que você não entenda e enxergue tudo isso, mesmo que você ainda não tenha 100% da coragem de assumir isso, mesmo que você já seja um líder de crachá e equipe. Para que não deixe você mentir, mas lá dentro do seu eu ainda tem coisas que não te deixam ir para um próximo passo. Você assumir uma liderança mais sênior, você assumir um papel mais executivo, você abrir seu próprio negócio, você ir além do que você é hoje, porque tem um monte de coisa te segurando. E muitas vezes você fala que vai fazer, mas não começa, porque toda hora que quando sempre que você começar, você vai ter que enfrentar a possibilidade de não dar certo. Só que se você não começar, não dá certo. Você já está vivendo com o não dar certo. Então, toda vez que você falar que vai fazer uma coisa, lembre do Jung, que é um dos meus do, das, do, dos pensadores que me influencia muito. Eu gosto bastante do Jung, embora tenha uns pedacinhos dele que parece que eu não curto tanto. Ele tem uma parte meio desconectada da realidade, que eu já não curto tanto. Mas um dia eu conto aqui do que eu gosto e que eu não gosto dele. Mas é um cara bom, ele tem muita coisa produzida. E o que ele traz? Que você é o que você faz, você é o que você fez a sua vida inteira e que deu no que você é agora. Você daqui 10 anos vai ser o que você está começando a fazer agora. Então, para de falar que vai fazer e faz efetivamente. Se bota para cima. Então, eu até lembrei aqui que eu vou até terminar hoje de novo com aquele texto da Clarice Lispector, que eu gosto bastante. Tanto é que eu produzir um vídeo aqui que eu narrei com ele, te provocando a mudar. Assume seu papel, assume a responsabilidade, puxa as pessoas para si, se transforma e transforma as pessoas. Opa, bora junto? Conta comigo nessa jornada, posso te ajudar. Beijo para você e até amanhã cedo na nossa provocação, no nosso podcast amanhã. Tchau, tchau. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa, mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê aos seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo. Durma mais tarde. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores e novas delícias. Tente um novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banhos em novos horários. Use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias. Jogue fora velhos relógios. Quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, sem destino. Experimente novas coisas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores, coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.